Ouvinte da Difusora, muito bom dia, muito obrigado por nos acompanhar em mais uma entrevista. É um prazer muito grande contar com a sua companhia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou jornalista Arto Vitek e o nosso convidado de hoje é André João Dal Forno, funcionário padrão 2025 de Marechal Cândido Rondon. André, agradeço por ter aceito o convite para essa entrevista. É um prazer tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Difusora.
Obrigado aí, Hart, pelo convite. Fico contente, né? Poder falar um pouco sobre minha trajetória aí.
André, no último sábado, dia 29 de novembro, durante o Prêmio Marechal, você foi agraciado com a comenda de funcionário padrão 2025 de Marechal Rondon. A homenagem que você recebeu não se deu por fato de usar óculos, ser careca, ser filho da Dona Maria e do Ângelo Dal Forno, ou por estar trabalhando numa empresa rondonense conceituadíssima chamada Agrícola Horizonte. Atrás dessa honraria há uma trajetória de princípios e valores cultivados e que vem cultivando comportamentos, posturas, iniciativas, ações, habilidades e tantos outros qualitativos pessoais, familiares e profissionais e sociais. Foi essa esteira de atributos que somou para a comissão escolher você como funcionário padrão de 2025. Recebo os cumprimentos de toda a grande família difusora pela homenagem muito bem merecida.
Obrigado, Harto. É uma homenagem que realmente não esperava, né? Então, a gente acaba trabalhando, ajudando quem pode no dia a dia, né? Mas sem esperar algum reconhecimento em cima disso.
Te emocionou o prêmio?
Ah, emocionou. Sempre emociona, né? Porque, como eu já falei, né? É uma coisa que a gente não espera, né? Não tá... Não faz para que receber algo em troca, né?
Mas chegou a imaginar isso que ia acontecer um dia?
Olha, assim... todos os anos eu sempre participava na inscrição, mas nunca com a intenção, será que é a minha vez ou não vai ser, ou quando vai ser. Não, realmente não esperava por isso, né?
Isso demonstra que o prêmio mexia contigo.
Mexia, né? Sempre mexe, né?
Perfeito. Começou a trabalhar cedo, André?
Comecei com 11 anos entregando jornal, né? No... com o seu Arno Kunzler, na época que ele tinha o jornal O Paraná, né? Então, fora ali, a ocupação, né? E até porque a minha família, a gente nunca teve muita condição de vida, assim, dizer, estamos tranquilos, assim, né? Podemos viver tranquilamente. Mas sempre para poder ajudar, né? Porque, na época, até morava com a minha falecida avó, né? A mãe do meu pai, junto com um irmão meu e mais um primo, né? Então, precisava arrumar uma ocupação, né? Piazada na rua, sem ter o que fazer, só faz bagunça, né?
Por insistência do teu pai, recomendação do teu pai, você começou a trabalhar cedo?
Recomendação do meu pai e também um pouquinho de insistência da minha falecida avó.
Cobrou?
Cobrava, ela cobrava, era bastante cobradora, bastante Caxias, né? E aprendi com ela também, assim...
Como que você vê hoje que a criança, vamos dizer, de 10, 12, 13, até 14 anos, pela legislação não pode trabalhar?
Olha,
é a favor ou vê disso de um outro ângulo?
Olha, aqui que eu vou te falar, né? Cada um tem um pensamento. Eu acho que é a melhor idade, a partir aí dos 12, 13 anos, para começar a aprender alguma coisa na profissão. Se você quer ter alguma coisa, ser alguma coisa, né? Porque é o momento que você está conhecendo o mundo, aprendendo, você acaba tendo mais tempo para associar as coisas e uma maior facilidade de aprender, né? Porque depois que você bater os 40, 50 anos, já se tem um pouquinho mais de dificuldade.
Experiência, mais dificuldade. Apesar da experiência, vai ter mais dificuldade. Você ingressou, a entrega do jornal foi teu primeiro emprego?
Foi meu primeiro emprego.
E teu primeiro emprego com carteira assinada foi na
Agrícola Horizonte.
E quem te levou para a Agrícola Horizonte?
Ah, isso aí foi o meu pai, né? Porque como ele já estava tempo trabalhando na empresa, já desde que lá de Novo Horizonte, no posto lá, né? Tinha ele, meu tio, e E assim foi a família, foi entrando, trabalhando na empresa, meus primos, meu irmão mais velho, então a gente foi um ia substituindo o outro dentro da empresa, né? Enquanto um subia de cargo, o outro ia ocupando o cargo do anterior.
Você é o filho do meio do Angelim, da dona Ana Maria?
Filho do meio.
Me diga uma coisa, você começou em que função dentro da Agrícola Horizonte?
Eu comecei como office boy, né? Serviço de banco, cobrança, correios, né? Na época era bastante, né? Então, para mim, assim, era uma facilidade muitas vezes de fazer cobrança, porque eu tinha conhecimento da cidade, né? Como andava diariamente de bicicleta, entregando jornal em toda a cidade, né? Então, precisava ir tal lugar fazer cobrança ou buscar alguma coisa, eu já sabia onde era. Eu não tinha experiência de banco, né? Porque na época não tinha nada de transação eletrônica. Você pegava o dinheiro, o cheque que entrava na empresa e ia depositar no banco e pagava as contas também no banco, toda a empresa, né? Tudo passava na minha mão como office boy.
Isso tudo na bicicleta ou a pezito?
Na bicicleta aí. Era torno aí de uns 15 quilômetros por dia, só pedalando para de manhã e mais à tarde para fazer os serviços de banco e correio aí.
E na sequência veio que função, André?
Então, daí na sequência, eu trabalhei aí cerca de um mês, um pouco, talvez mais, no setor de contabilidade da empresa, né? Que nesse tempo, como eu estava de office boy, então eu estava a balança, a contabilidade, e eu fui aprendendo na contabilidade a fazer essa parte mais burocrática, né? Desde lançamentos contábeis, conferência, né? Arquivos era normal fazer na época, né? Então fui aprendendo. Então disso daí eu passei a trabalhar na contabilidade, lá ajudando nos lançamentos, né? E depois disso surgiu uma vaga, na época era o CPD, né, que era informática da empresa, né, e daí eu passei a trabalhar lá. Na época a gente digitava praticamente todo o movimento da empresa, né, porque era mais restrito, né, a parte de sistemas aí. Então, balança fazia recebimento de grãos, fazia tudo romanês avulso e passava para nós lançarmos. O único setor que emitia nota fiscal mesmo direto era a venda de insumos, né, que o cliente comprava a mercadoria e já levava a nota. O restante era toda a informática que digitava, né?
André, são 30 e poucos anos que você está?
34 anos.
34. Então vamos falar um pouco, aliás, você vai falar quais os fatos marcantes pessoais, né? E também da empresa que você viveu durante esses 34 anos.
Olha, são tantas histórias aí que é difícil, né? Mas eu lembro quando comecei na empresa, né, e depois do tempo ainda que a gente ficou trabalhando assim mais diretamente, a empresa era pequena, sempre foi enxuta, pouca gente, então a gente tinha o convívio com todos os funcionários da empresa, né, desde escritório até no pátio, então a gente se conhecia, motorista, todo mundo se conhecia lá dentro da empresa, né. E então isso é uma coisa legal, né, da empresa, que e a gente sempre teve essa oportunidade de estar crescendo e conhecendo no total a empresa, o funcionamento, né. E passado, tava, não me recordo agora quanto tempo eu estava trabalhando já na área de informática, no CPD, aí o seu Zuino um dia chamou o meu pai e falou: Angelino, vamos investir nesse guri aí, ele precisa fazer uma faculdade aí, né? Vamos fazer uma faculdade de informática, que ele gostou do negócio e está se dedicando em cima disso. Aí então, meu pai falou: vamos lá, né? Falou: não tenho muita condição, mas, né? Daí ele falou: não, o que puder eu te ajudo, né? Então eu comecei e fiz 5 anos de ciência de computação na Unipar em Guaíra.
Né? Todo dia um vai e vem?
Todo dia um vai e vem de ônibus. E naquela época foi de 96 até 2001. Nós não tínhamos estrada para Guaíra, era picada, né? Asfalto era uma lembrança que tinha, né? Então, saía da empresa de bicicletinha, era 5 horas, ia até no lá no BNH1, que morava lá, no, tomava um banho e corria pegar o ônibus. 6 horas estava já dentro do ônibus para ir para Guaíra. Né? O horário para voltar não tinha, porque sempre tinha um pneu estourado do ônibus, alguma coisa assim. Né? E 98, 99, a empresa começou com um projeto de troca de sistema, né? Mudar a versão, tudo. Então a gente começou a implantar um ERP e tivemos muito trabalho na época, né? Então, praticamente o ano de 2000 a 2001 era segunda a segunda dentro da empresa, não tinha feriado, nada, né? E eu estava com o meu projeto de conclusão do curso da graduação, né? E eu estava dormindo ali praticamente 2-3 horas por dia só, né? E daí até um dia o Seuzinho chegou assim e falou para mim, ó, se tu não aguentar aí, tranca a matrícula na faculdade para a gente conseguir concluir aqui a implantação, né? Porque até eu estava gerindo toda a parte da implantação. Eu falei, não, foram 4 anos e meio, falei,
vou dar conta do recado.
Vou dar conta, vou dar conta, né? Aí foi, consegui concluir todo a graduação, né, e formei, e a gente também começou a rodar o sistema em 2001, eu lembro que eram, acho que 9 filiais, largamos as 9 filiais juntos, né, e em Safra, tudo foi dolorido, mas foi, assim, uma coisa fantástica, porque ali eu aprendi muita coisa, né. Então, o que eu não sabia, aprendi, e os seus vindo com toda a paciência no mundo, às vezes apaziguava nós, ó, vamos devagar, que senão ninguém dá conta, né?
Foi o maior desafio pessoal teu?
O meu maior desafio foi esse, conclusão de curso e implantação de um sistema grande, né?
Te sente realizado com isso, André?
Me sinto, eu posso dizer que sim, né? Para alguns, às vezes, não é muita coisa, né? Mas na época, com todo o recurso que a gente tinha, né? Então foi trabalhado, sofrido, né? Porque a internet estava entrando, eu lembro, em 99 começou a onda da internet, né? Então era lento, então o setor lá era pequeno, vinha toda uma equipe do desenvolvimento para dentro da empresa, né, e trabalhando direto ali. Né.
Muitas novidades no dia a dia na área da informática, André? Que é hoje, não é amanhã mais?
Tem algumas coisas que sim, outras que não. O básico, a base mesmo, permanece a mesma. Poucas alterações que teve, né? Mas é aquela... O funcionamento ali, pouca coisa mudou, né? A gente sempre fala em salto grande tecnológico, sim. Do ponto de vista para o usuário é bastante, né? Ele não percebe, mas quem está por trás, trabalhando, fazendo aquela primeira camada, pouca coisa mudou.
O básico continua.
O básico
a essência,
continua.
Vamos dizer.
A essência continua. A essência da continua. Você vai melhorando. Há melhorias de processos, algoritmos novos, poder computacional maior, tudo, né? Porque faz parte da evolução, né? Antigamente a gente falava em 18 meses a virada tecnológica. Hoje não. Hoje ela é praticamente diária, né? O que hoje é novidade, amanhã já não é mais. Muitas vezes é assim.
Como que eu vou te dizer? A vinda de novas tecnologias se apresenta a cada novo dia?
Praticamente isso. Hoje, por exemplo, a gente vive a onda da inteligência artificial, né? Então, ela é da minha época que eu comecei na graduação e não tinha nada na internet, a gente era redes discadas, era ponto a ponto, essas coisas aí, né? Então a gente já falava muito em aprendizado de máquinas, né? Que iriam estar dominando, fazendo, né? Do ano passado para cá começou a se tornar realidade, mas há uma evolução dos algoritmos, do poder computacional, né? Hoje está concentrada na mão de poucos no mundo, né? Mas ela tende, com o passar do tempo, a ir aumentando. E A minha concepção que eu vejo, inclusive eu fiz um trabalho de uma pós-graduação que eu fiz aí em 2013, se não me falha a memória, a gente já falou sobre inteligência artificial, né, na época também, e mostrando o que poderia ser melhorado para a gente chegar aqui lá. E está se caminhando mais para ser uma ferramenta de apoio. Vai substituir muitas profissões? Vai substituir. Mas ela acaba se tornando uma ferramenta de apoio, porque você pega todo... vamos dizer que nós tínhamos antigamente a Barça, né? Que nós... Não lembro, eu pesquisei muito.
A Britânica.
A Britânica, né? Isso tudo hoje está...
Obsoleto.
Obsoleto, mas aquele conhecimento ele está aguardado no ambiente computacional para ser pesquisado. Então você não precisa mais ir lá procurar qual página que está, olhar no índice. Você digita no site de busca ou numa ferramenta de inteligência artificial, ela já vai te dando essa resposta aí.
André, como é que é aplicada a inteligência artificial no seio não só da empresa Agrícola Horizonte, mas de outras empresas? Como ela se engendra dentro da organização administrativa de uma empresa?
Olha, a gente ainda lá na empresa, a gente está estudando, estamos olhando os cenários, né? Até porque o quanto que eu tenho acompanhado tudo, ela ainda não está assim 100% segura. A gente tem questão de proteção de dados que a gente tem que cuidar, porque você subir um dado para a internet, ele está disponível ao público. Né, e isso a gente tem legislação muito firme, né, a gente vê no dia a dia fiscalizações acontecendo, autuações acontecendo, bloqueios de negócios por causa disso, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é uma tecnologia que veio, que está aí para ficar, assim como carros autônomos, máquinas autônomas, né, mas carece de um investimento muito alto e com provável pouco retorno que você tem em cima disso, né? Mensura-se que num total de investimento em torno de 90% você acaba perdendo, né? Em cima da inteligência artificial, porque ainda poucas pessoas conseguem dominar ela, e ela não é tão precisa, né? Ela também não consegue muitas vezes te dar aquele retorno que ela precisa, né? Tem um caso aí de um professor aqui da UTFPR, se não me falha a memória, aqui de Santa Helena, Campos de Santa Helena, que é um dos poucos especialistas no Brasil, e ele fez um projeto para a Cília, que é uma empresa que faz orçamentos para seguradoras do Brasil, né? Foram mais de 3 anos eles trabalhando em cima disso para conseguir ela fazer o reconhecimento de dano em um veículo, não no total, de parte do veículo, né? Então ali você já tem uma ideia de quão difícil ela é de trabalhar.
Ela hoje é um quadro imaturo ainda.
É um quadro imaturo. Tem muito para crescer.
E muita coisa para aperfeiçoar, principalmente na área de segurança.
Na área de segurança, principalmente, né?
Porque hoje, segundo as leituras que a gente faz, a inteligência artificial não te dá uma segurança de 100%.
Exatamente. Sempre tem que ter alguém conferindo ela para ver se realmente é isso.
Ela ainda precisa, vamos dizer, de um cérebro humano e de mãos humanas.
Exatamente. Ela ajuda você a otimizar teu tempo, a diminuir teu tempo de trabalho. Mas não dá para se dizer que ela é 100% segura.
Quem dá essa segurança é o operador.
O operador, o ser humano.
Tá. André, você está há 34 anos na empresa Agrícola Horizonte. Isso te ajudou a consolidar a tua vida pessoal, familiar e econômica?
Sim, ajudou muito, né? Cresci dentro da empresa, né? Casei trabalhando na empresa, tive filhos, tenho filhos, na verdade, estão aí um filho já formado, outro, a segunda filha minha também já na graduação aí, né? Então, eu me considero assim, satisfeito, né? Um trabalho desenvolvido com a minha vida pessoal e econômica aí, né? Até porque sempre teve incentivo e também a cobrança para você estar correndo atrás das coisas e crescendo, né? Tanto a vida familiar como pessoal.
Você te sente uma pessoa feliz?
Me sinto.
Diz um ditado, quem é feliz não incomoda ninguém?
É, eu acredito que não incomoda ninguém, né?
Perfeito. A graduação tua, só em ciências da computação?
Sim, ciência da computação, e daí eu tenho pós-graduações aí, né?
Em que área da pós?
Redes de computadores, gestão de informática, e o último que eu fiz foi um MBA em gestão de banco de dados.
Vai parar aí?
Não dá. Hoje não estou tão focado mais em pós-graduações, né? Estou mais em cursos específicos para
trabalhar... De curta duração, né?
De curta duração, exatamente, né? Para poder atender o dia a dia, né? Você conseguir se especializar, trabalhar, poder desenvolver um trabalho melhor no dia a dia aí.
Até por questão de dar uma segurança, né, uma confiança à tua empresa que você trabalha há tantos anos.
Sim, também, né?
Com certeza. Quais os melhores exemplos, quais os melhores ensinamentos que teu pai e tua mãe deixaram para você? E a tua avó, você me fala tanto da tua avó, já antes é extra pauta, aí você tem uma consideração muito grande por tua falecida avó.
Exatamente. Uma coisa que meu pai sempre falou, e é a base familiar, né? Você poder ajudar a sua família, né? E eu tenho um ótimo exemplo isso com relação ao meu pai e minha mãe. Eles sempre, quando podem, eles ajudam, né? Nós, filhos, familiares deles, né? Tudo, né? E honestidade, principalmente humildade. A gente tem que ser humilde, né?
Então, e pegar no pesado todo dia?
Pegar no pesado todo dia. Não pode ter preguiça de fazer as coisas. E cada dia é um novo dia. Também sempre procuro transmitir isso para meus filhos, né? E a gente tem que ser humilde. Porque tudo acaba depois sendo uma consequência. Se você foi uma mal pessoa, se você é uma má pessoa, você vai ter algum retorno futuro de algo de ruim para você. Se você é uma boa pessoa, sempre portas vão abrir para você, caminhos diferentes, para você estar seguindo na sua vida aí.
Plantio não é necessário, mas a colheita vem, né?
A colheita vem, com certeza. Mais cedo, mais tarde, ela vem.
Ela aparece, né? Por exemplo, teu pai, já entrevistei aqui no programa Personalidade da Semana, como entrevistei também o empresário Zvino Ricardi. Teu pai vai chegar agora a 54 anos ou já chegou a 54 anos de empresa Agrícola Horizonte?
Ele chegou já a 54, está indo para os 55, está próximo.
O que representa para o André, para o teu irmão mais velho, teu irmão mais novo, tantos anos na empresa, uma consolidação de uma carreira, de uma trajetória de vida?
Eu acredito que sim, confiança, né? Confiança, empresa sólida, bem administrada, né? Eu sempre digo que se o seu Zvino tivesse errado, ele não seria quem ele é e o tamanho da empresa que ele tem em mãos aí, que ele administra com muito carinho e muito bem administrada.
André, a tua família, a partir do teu pai, a partir de você, é bem integrada na empresa Agrícola Horizonte. Algum filho teu também já trabalhando na empresa?
Sim, eu tenho meu filho, o Igor, que se formou faz um ano em engenharia de software e trabalha comigo no meu setor, né? Então, estamos na terceira geração aí que trabalhando.
Uma pergunta, curiosidade, engenharia software e ciência de computação, quem está mais adiantado?
É difícil, né? É difícil. Eu sempre brinco, né? No curso de ciência da computação, na graduação, é muita matemática, né? E preparam você para ser um cientista, né? Mas só que na prática, no dia a dia, pelo menos na nossa região, uma coisa que a gente debatia muito na graduação, não é o que acontece, né? Mas você tem um conhecimento amplo de toda a área de computação, do funcionamento, né? E engenharia de software, semelhante à ciência da computação, né? Ela te prepara para ser um gestor de projeto, um gestor de desenvolvimento de software, né? Gestor de data centers. Então, são áreas praticamente iguais, só que cada uma com uma diferença em alguma coisa aí. Né?
André, hoje a computação, o sistema de informática, dá a capacidade de ver ao final do dia todas as operações dentro da empresa?
Final do dia não, na hora.
Fala um pouco mais sobre isso, como é que funciona isso?
Olha, o processo começa já desde no cadastro, né? A gente fala, a gente tem muito trabalho muitas vezes em definir regras, cadastros, tudo, mas depois que você definiu, quando o nosso usuário operador lá na ponta ele emite uma nota fiscal ou faz um pagamento ou um recebimento, a gente já tem apontado ali o resultado do dia ou da hora, a posição que a gente tem dentro da empresa hoje, se ela está devedora ou credora, enfim, a gente tem 100% apurado isso aí, né? E a gente tem trabalhado cada dia mais para fazer a automatização ao máximo dos processos, que ainda tem algumas coisas manuais, né? Mas é coisas que foram surgindo a necessidade do dia a dia, né? Então a gente trabalha o máximo para ter tudo automatizado, isso daí para ter uma gerência melhor, um resultado melhor das informações aí.
A Agriclusão também tem uma empresa transportadora. Ou não tem mais, ou já tinha. Esse controle, vamos dizer, da época, também passava pela tua área de computação? Também. Saber, o caminhão está lá em Rondônia nesse momento, está trafegando na BR, tal, tal.
Não passava para nós, mas o próprio transporte fazia o gerenciamento disso, né? Através de rastreadores dos veículos, todos eles sabiam onde estava o veículo, né? Com ferramentas terceiras.
Implantada pelo André ou não?
Não, porque daí já a ferramenta já estava pronta, né? Você compra a ferramenta e só instalava a parte física no veículo, né? Que é a antena, né? De comunicação via satélite, né? Então nós tínhamos essa gestão aí dos veículos aí.
André, você está hoje menos de 40 aí de idade.
48 anos.
48. Também não importa tanto. É. Se tivesse que voltar a pedir um emprego para você, você voltaria a pedir na Agrícola Horizonte?
Com certeza. Sem sombra de dúvidas, né? Não pelo tempo que eu estou na empresa, né? Mas
pelo ambiente?
Pelo ambiente. Né? Então, é difícil você descrever, né? Porque muitas
vezes... É uma coisa muito pessoal, né?
É uma coisa pessoal, né?
E bastante íntima.
Exatamente. E eu gosto de observar bastante as coisas. Eu, quando viajo, vou em algum lugar, eu gosto de observar as coisas, né? Não fico perguntando, como é que é ali, isso. Não tenho essa curiosidade, mas eu gosto de observar.
É no olho?
É no olho.
André, todas, isso não é uma regra bem geral, em geral, né? Todas as pessoas que se consolidam numa empresa, com o tempo, até por sua condição que ele chegou, ele se envolve em trabalho filantrópico. Acontece isso contigo também?
Acontece. E muitas vezes por parte involuntária, né? Quando os meus filhos estudavam no colégio público, né? Então, involuntariamente, vamos participar da PM, vamos fazer isso, tal, né? Preciso de ajuda aqui. Sempre estavam lá, né? Como minha esposa, a Cintia, ela sempre acompanhava mais eles na escola do que eu.
Coisa natural.
Natural, né? Daí ela chega em casa, olha, precisa, tem tal coisa na escola, precisa ajudar, precisa alguém da PM. Vai ter lá uma festa junina, precisa de gente para trabalhar. Lá estávamos, eu e ela, trabalhando, né? A maior parte das vezes eu, porque ela tinha que ficar com as crianças, né? Então acabava ali, né? E da mesma forma foi que surgiu o convite para ingressar no Rotary 25 de julho, né? O meu padrinho, né, de clube, a gente amigo muitos anos, pedalando juntos sempre, e ele começou a me sondar num dos pedais, né? Ah, o que, que você acha do Rotary? Qual que é a impressão que você tinha, né? E eu sempre fui falando para ele de forma natural, né? Que sempre admirei o trabalho dos rotarianos também, né? No que faziam, deixaram de fazer, principalmente o Clube 25 de Julho, trabalhando lá no asilo, né? E outros projetos que é desenvolvido dentro do clube, tudo, né? E até que um dia ele veio com esse convite para mim ingressar, né? Falei, tá, falei, vou lá ver como é que é conhecer, né? E fui, comecei a participar das reuniões e foi julho de 2024, aí fui admitido ao clube, né? E de lá pra cá é serviço voluntariado mais ainda de tudo que é parte, né?
Como é que é visto lá pelo Zine, pela dona Marlisa, essa questão dos funcionários se envolverem na filantropia, em essas ações em favor da comunidade?
Olha, é uma coisa assim que até é pedido, faz parte da missão da empresa, né? Inclusive do envolvimento na sociedade, por parte da empresa e dos funcionários, né? Então, até quando eu comentei com o seu Zino, com a Marlisa, eu falei, fui admitido no Rotary e tal, ficaram super contentes, né? Desejaram boa sorte, até o seu Zino falou, então, bem-vindo, companheiro ainda, né? E a gente faz porque gosta, né? Sem almejar algo aí.
Você tem como destacar uma ação do Rotary 25 de julho em que você te sentiu assim lisonjeado por participar do Rotary Clube?
Ah, com certeza, a gente tem o trabalho que a gente faz no asilo, né? Então volta e meia a gente está lá cuidando na parte externa, ambiente, limpeza, corte de grama, plantio de grama. Puxa, nós ficamos aí, foi um sábado inteiro, inteiro não, meio-dia lá, a gente plantamos todo grama na parte externa dele lá, tudo, né? Então hoje você passa lá, vê aquela grama bonita, crescida lá, tempinho atrás plantamos flor lá, é fantástico, né? Daí você vê o que muitas vezes o ambiente também constrói a pessoa, né? Então lá, os vovôs estão lá no dia a dia e eles saírem para fora, ver aquele gramado, aquelas flores, aquelas árvores bem podadas, enfim. É fantástico. É fantástico, né? E lógico, não é só o nosso clube, tem os outros clubes de serviço também que ajudam lá, participam no asilo lá, né?
Essa receptividade deve gerar um sentimento muito positivo. Essa receptividade no teu patrão, da empresa que você está empregado, saber que você te envolve em ações comunitárias, pratica voluntariado. Você acha que a maioria das empresas deveriam ter essa atitude, como teve atitude o Zino e a Marlise?
Eu acredito que sim. Eu acho que a gente não pode pensar só no resultado dia a dia, né? No benefício em dinheiro, vamos assim dizer. Eu acho que o resultado como ser humano faz parte disso. Nós temos, por exemplo, o projeto dentro da empresa que é o Coro, Canto Horizonte. É um momento diferente para nós no dia a dia. Eu pelo menos me sinto, não estou conseguindo participar assim com muita frequência, né? Mas é uma quebra de paradigma, um envolvimento mais pessoal com as pessoas, né? E quando você vai cantar, né, seja numa apresentação que a gente faz, como a gente já teve dois espetáculos, ou vai em outros locais, e até no próprio asilo, que a gente tem ido todo ano cantar lá também, é magnífico ver a expressão do rosto das outras pessoas também, quem está nos assistindo e nós que estamos participando, né, o sentimento que flui. Né? Então, eu acho que todo trabalho voluntariado, todas as pessoas deveriam fazer, praticar isso.
O Coro da Agrícola Horizonte é um trabalho cultural da empresa?
Trabalho cultural. Surgiu dentro da empresa, uma vontade do seu Zvino e da Marlisa, né, e conseguiram, e hoje está consolidado, eu vejo como consolidado dentro da empresa.
São quantas vozes no grupo?
Olha, em número de pessoas, eu acho que somos em 15 ou 20 pessoas, né? São 5 naipes que nós temos, né? Então, conseguimos fazer 5 vozes diferentes dentro do coro.
Maestro aqui da cidade?
Maestro aqui da cidade, o maestro Gerson.
Gerson Guise.
Exatamente.
Bem renomado o homem.
Bem, né? Renomado, né? Fantástico.
Alguma apresentação fora daqui já?
Teve em Novo Sarandi, teve, né? O restante, pelo que eu me lembro, acho que não, só em Novo Sarandi, mas aqui na cidade mesmo aqui.
E a tua voz é classificada como no coral, no coro?
Hoje
barítono, soprano?
Eu fui promovido de tenor para barítono.
Perfeito.
Eu sempre brinco que fui promovido para a turma de baixo, né? Aqui.
Turma de baixo. Você é um homem de fé, André?
Sou.
Em que sentido?
Olha, oração, né? Eu acho que eu...
Todo dia?
Não vou dizer todo dia, mas...
Lembrança de Deus todo dia?
Lembrança de Deus, sim, com certeza. Você agradecer o dia, eu acho que é importante.
Isso tem herança dos teus pais, da tua avó?
Tem. Sempre foram ligados muito à igreja. Sempre. Meu pai foi ministro da Igreja Católica lá em Novo Horizonte. Quando ele se mudou lá para a fazenda, lá dos seus vinhos lá, ele montou
Campo
lá,
Bonito,
Campo,
né?
Bonito, montou uma capela dentro da fazenda, qual ele fazia missa, né? Missa não, culto, né? Então, a gente teve esse aprendizado aí.
Cobravam de ir na igreja?
Minha falecida avó, sim. Ela cobrava muito. Era todo final de semana, estava na igreja. Tinha que ir.
Hoje, você com os filhos grandes, você pensa que valeu a pena isso?
Eu acho que valeu. Valeu porque... Não frequento muito a igreja, mas quando eles sentem necessidade, eles procuram.
Você transmitiu isso para...
Eu transmiti para eles. Eu transmiti para eles e eu vejo isso como um recompensador, isso daí.
André, o que a vida ensinou de melhor até aqui? Você que está com... Me falou há pouco, com 48 anos. O que a vida ensinou de melhor até aqui?
Barbaridade. São tantas coisas, né?
Fala todas essas coisas, sem dúvida. O que você pensa, como que você vê, o que que é essa vida tão generosa, tão maravilhosa te ensinou?
Olha, eu acho que a primeira coisa é você agradecer a Deus todos os dias, né? Eu considero que eu tenho uma família magnífica, né? Muito boa. Lógico, a gente tem, às vezes, no dia a dia, alguns problemas, né? Mas a gente sempre procura estar unido, né? Os colegas de trabalho, né? Eu considero todos como amigos, né? Dentro da empresa, eu sempre falo, gente, vamos separar o pessoal do profissional, né? E as amizades que acaba construindo no dia a dia aí. Né? São muitos amigos, Alguns já foram, outros estão aí. Então, é família, honestidade e humildade.
André, você tem 48 anos, portanto também são 48 anos de Marechal Rondon. O que ainda te encanta nesta cidade?
Olha, o ar de cidade pequena.
Gosta de cidade pequena?
Gosto, gosto. Eu me sinto bem aqui, né? Então, porque você pode trabalhar a pé, você pode fazer teu exercício físico, seja uma caminhada, andar de bicicleta, independente de horário, né? Gostaria, assim, que nós tivéssemos mais locais de lazeres.
Importante.
Né? Importante, é. Sinto que hoje nossa cidade está um pouco pobre nisso, né? Mas faz parte. Eu acredito que cada dia vai estar melhorando, né? E como eu falei anteriormente, esse ar de cidade pequena não tem quem paga, né?
Você falou antes que para exercício, tá? André, é caminhada, é pedal ou é corrida, o que que é?
Eu sou do pedal. Pedal.
Faz trecho grande ou trecho pequeno?
Hoje tô fazendo trecho pequeno, né? É por questão aí de saúde, né? Médico pediu para dar uma reduzida um pouco também, né? Mas hoje faço aí a média aí de 100 quilômetros por semana, né? Mas eu já cheguei a fazer muito mais do que isso.
André, já falamos de tanta coisa de você. Qual é o teu melhor passatempo?
Olha, hoje é...
Jogar bocha ou não? Italiano gosta de jogar bocha?
Não sou chegado na bocha. O meu melhor passatempo mesmo é pedalar, né? Levanto de madrugada para ir pedalar.
Tem trecho de preferência para fazer?
Olha, não tem assim muito. O que vier. O que vier. Se falar, vamos daqui a Toledo.
Que dá na mente no dia, vamos embora.
Que dá no dia, às vezes de noite. Ah, vamos para onde? Ah, tal lugar. Ou às vezes chego num lugar, não, vamos para tal lugar. Não tem preferência.
Legal. E daí, meu caro André, funcionário padrão de Marechal Cândido Rondon 2025. Se todos os microfones do mundo fossem colocados à tua disposição, todas as mídias sociais à tua disposição, o que você transmitiria para a humanidade? Que conselho? Que palavras?
Eu acho que hoje está faltando um pouco de compromisso das pessoas e ouvir mais as pessoas. Que está muito acelerado as coisas, as pessoas não têm mais tempo umas para as outras, né? A gente, me incluo também, eu acho que todo mundo pode fazer uma reflexão. Você está mais presente com a pessoa que você está aí. Deixar um pouquinho de lado a rede social, né, que isso está causando um mal muito grande para as pessoas, né, e viver o seu dia a dia com simplicidade e sinceridade.
Pois é, André, o mundo está, como diz, cheio de mentalidades tóxicas, né? Então temos que modificar esse universo que hoje a gente vive, né? E você deu um excelente conselho para isso. André, hoje, se fosse para você trocar de profissão, você trocaria?
Não me passa isso pela cabeça.
E
gosto
quê?
Do que eu faço. Gosto de desafios.
E quais os desafios daqui para frente, meu caro André?
Olha, o desafio que eu tenho almejado muito, eu falo, quero formar a minha filha, né, que ela tem mais 4 anos de graduação aí pela frente, né, e sempre tá ajudando meus filhos aí, né. E lógico, né, não posso esquecer de mim, que eu tenho que continuar estudando, indo atrás, porque minha profissão me cobra muito disso, né?
Como também em benefício da empresa que você atua há tantos anos.
Exatamente, né? Porque se eu parar no tempo,
alguém vai ocupar o teu lugar.
Alguém ocupa meu lugar, né? E gosto também de estar repassando aquilo que eu aprendi, que eu sei, gosto de estar repassando no dia a dia para o meu pessoal que trabalha comigo, né? Minha grande equipe de duas pessoas.
Você e teu filho?
Eu, meu filho e mais o colega de trabalho do Luan lá no setor.
André, hoje, se você fosse para dar um conselho para os jovens, o que você diria a eles?
Olha, estudem, se empenhem, que nada vem de graça e nada é fácil.
Não seja nem estude, nem trabalhe.
Exatamente, vá atrás dos teus sonhos.
Tem espaço para todo mundo?
Tem espaço para todo mundo.
Desde que você tenha uma especialidade, você não pode ser clínico geral, você tem que ter hoje uma especialidade. Você vê esse nesse sentido também?
Sim, com certeza, né? Você tem que, lógico, você tem que saber procurar de tudo um pouco, saber, né? Mas se firme em alguma coisa, se especialize em alguma coisa.
É porque a figura, apesar de todos os médicos fazer clínica geral, né? Mas o que hoje predomina, e até isso na medicina odontológica e outras profissões, são as especialidades. E se você te formar em determinada especialidade, você que vai encontrar também o nicho certo para trabalhar.
Sim, com certeza, né? No cargo que hoje eu ocupo dentro da empresa, eu não tenho, não é que não tenha obrigação, eu tenho obrigação de saber do meu setor, né, da minha área que eu atuo, que é a informática. Mas ao mesmo tempo eu tenho que conhecer toda a empresa para também estar sabendo o que fazer e deixar de fazer, o que pode e o que não pode ser usado dentro da empresa, né? E dar as opções também para os demais dentro da empresa.
Muito importante. André, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio, te repito isso novamente, tá? Te agradeço também novamente por ter aceito o convite. Foi muito bom conversar, conhecer um pouco mais em profundidade as suas virtudes, seus pensamentos, as suas ideias, as tuas realizações, as tuas consolidações no trabalho, por merecer o prêmio Funcionário Padrão 2025 de Marechal Rondon. André, muito obrigado.
Obrigado eu, Arthur. Agradeço mais uma vez pelo convite, né? E eu acho que é isso, né? Eu falei, eu não sei se não falei demais ou deixei de falar alguma coisa.
Acho que falou o que passava no coração.
Eu acho que sim.
Então, né? Tá bom. Ouvinte da Difusora, muito obrigado a você que nos acompanhou nessa entrevista. E eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá!